Sexta-feira tem que ser assim, uma coisa mais aberta, viu, senador?
É. Bem, eu acho que aí não há dúvida nenhuma, senadora Gleisi, senador Lindbergh, que existem pontos de convergência que precisam ser aprofundados entre as diferentes correntes políticas do nosso país. Correntes políticas que têm responsabilidade com o Estado, com o país, que já assumiram responsabilidades governamentais e que aspiram a assumir novamente essas responsabilidades. Então, isso que a senhora disse, a preservação de políticas de inclusão social, eu tenho para mim que isso é algo absolutamente assente entre nós. Veja, senhora, por exemplo, reajustes reais, os aumentos reais do salário mínimo. Isso é uma política que foi mantida desde o primeiro ano do presidente Fernando Henrique Cardoso. Mantida, preservada, governo Lula, governo Dilma. E foi essa, no meu entender, a grande política social que nós tivemos no Brasil. Permitir elevar o patamar de renda daqueles que ganham menos e, por isso, levar também outros benefícios sociais atrelados a ele a levantarem. Enfim, o Fundeb é um desenvolvimento, é o desenrolar do próprio Fundeb que foi criado na nossa época. Não é?
Paulo Renato.
Então, existem coisas que eu penso que nós podemos deixar fora da polêmica política. Assim como eu creio que não é correto insistir que nós queremos acabar com as férias, com o 13º, coisas que centrais sindicais, algumas ligadas ao PT, apregou, porque não é verdade, mesmo porque está na Constituição, não é nosso desejo mudar. O que nós precisamos fazer é encarar a questão da responsabilidade sem dogmatismo. Eu acho que, em determinadas circunstâncias, é preciso realmente maiores investimentos públicos, especialmente ciência, tecnologia e inovação. Acho que sem investimentos públicos importantes, dificilmente nós vamos conseguir elevar o patamar do nosso país em inovação. Há um livro fantástico, que seguramente Vossa Excelência conhece, da Adriana Mazzucato, chama-se O Estado Empreendedor, ela faz um balanço de políticas de desenvolvimento científico e tecnológico, combatendo alguns dogmas que parecem que acabaram se transformando em verdades absolutas, que existe incompatibilidade entre investimento real, empreendimento público, não apenas investimento, mas empreendimento público e empreendimento privado. Mas, enfim, em matéria de ciência e tecnologia. Agora, o que nós precisamos, meus caros colegas, é cair na real. No seguinte sentido, nós não podemos mais fingir que os recursos públicos, que os recursos que a sociedade transfere para o Estado são ilimitados. Nossa carga tributária já atingiu um patamar muito, muito alto. E o Congresso, isso vale para os governos, mas vale também para o Congresso Nacional. Os orçamentos, a prática nossa em matéria de orçamento é pior possível. Nós damos um péssimo exemplo. Veja, o que aconteceu no orçamento desse ano. A presidente Dilma mandou para o Congresso um orçamento, uma proposta orçamentária, baseada num pressuposto absolutamente irrealista, de um crescimento real da receita de 6%, acima da inflação, num país em recessão. E o resultado foi que ela apresentou um superávit primário de 23 bilhões, contando com CPMF, coisas do gênero, politicamente inviáveis. O que faz o Congresso? O Congresso aprova. Aprova. Por quê? Porque
nesse caso é mais grave. Ela quis mandar um com déficit. Isso. E houve um escândalo nesse Congresso e na imprensa dizendo: não pode mandar com déficit.
Tem que mandar quando é a situação.
Mas Vossa Excelência lembra disso.
O déficit é este. Essa é a realidade dos fatos. Quem defendeu isso com muito vigor aqui foi o senador Jucá, no debate que travamos. Agora, o que não pode é você imaginar uma conta elástica ao infinito para poder colocar ali as suas demandas. Porque atrás de cada gasto público você tem um interesse social, um interesse, enfim, político. Não é? Agora, então vamos abrir aqui, vamos inventar uma receita que não existe somente para cavar uma janelinha para colocar um determinado programa que nós sabemos que não vai ser cumprido. Não é? Então, eu acho que nós temos que fazer um esforço, todos nós, de nos adequarmos à realidade para que as políticas anticíclicas que Vossa Excelência defende e que eu penso que em determinadas circunstâncias são realmente úteis, elas possam ter viabilidade, porque senão o remédio agrava a doença. Nós sabemos disso. Eu lamento, eu não vou poder continuar nesse debate.
Eu só queria só fazer
uma razão.
Certo.
É que eu tenho que agora dar sequência a algo que fizemos juntos. Um grande entendimento na Comissão de Constituição e Justiça.
Verdade.
Lembra-se, Vossa Excelência, que nós nos ajustamos para escoimar dos projetos de reajuste tudo aquilo que não dissesse respeito a reajuste, de modo a poder manter...
Criação de cargos.
Aquela regra, exatamente, aquela regra de negociação trianual que foi instituída.
E nós também nos posicionamos contra o aumento do teto do Supremo.
Exatamente.
Teria um efeito cascata,
então
inclusive,
de
aumento de salário para senador, deputado,
claro.
Assembleia Legislativa.
Bom, então eu vou ter que me reunir
agora. Eu só queria 30 segundos.
Mais um segundo. Quero dizer também, Vossa Excelência se referiu ao governo do presidente Lula. Eu acho que o presidente Lula perdeu uma oportunidade imensa. O presidente tinha montou uma equipe muito boa, uma equipe de gente com os melhores cabeças do PT, quadros políticos, quadros técnicos importantes, e ele poderia ter enveredado por um caminho de reformas, que ele, aliás, começou na continuidade da reforma da Previdência com o nosso apoio, e que, num determinado momento, acabou se perdendo, um impulso reformador. Não é? Porque ele tinha legitimidade para isso. A sua história, a sua base social permitia. Eu espero que nós possamos retomar esse diálogo o quanto antes entre nós.
O senador Luiz, muito rapidamente, eu sei que Vossa Excelência tem que sair... Mas eu fiz toda aquela abertura explicando as políticas fiscais anticíclicas. Vossa Excelência começou falando recém-convertido. Não, eu quis explicar um pouco a nossa posição. Mas eu queria chamar a atenção nesse debate por uma questão. E eu estou cobrando nesse sentido um pouco de coerência do discurso da equipe econômica do governo atual. Porque afastaram a presidenta Dilma com o discurso da responsabilidade fiscal. Eu citei aqui, no momento que ela fez o maior contingenciamento da história. Aí o que acontece? Entra um novo governo e coloca a meta em 170 bi. Aí eu falo que 4 meses da Dilma o déficit foi 5 bi. Nos outros 8 meses, deixaram 165 bi. Imagina se fosse a Dilma que tivesse feito aquele acordo correto com os governadores. Porque os estados estão em situação, tem que fazer. Mas o senhor consegue imaginar a repercussão na imprensa? Gastança que tinha no negócio desse. O mais grave é que ontem saiu o LDO. Porque veja bem... Eu estou cobrando coerência de quem fazia aquele discurso. Na LDO de ontem, senador Aloysio, os jornais dão como se fosse déficit de 139 bi. Alguns chegam a falar vitória da equipe econômica do Meirelles sobre a equipe política, tal, tal, tal. Isso aí é questão... E aí, quando eu vou ver o que é aquilo, na verdade é o seguinte, as despesas foram ampliadas o déficit de 170 bi esse ano, que já é elevado, para 194 bi. Os 139 é porque botaram 55 bi de arrecadação de novos impostos ou privatização. Na verdade, não houve corte algum, houve ampliação de gasto. E aí eu digo ao senhor, o senhor pode dizer o seguinte, tudo bem, os 4 bi são os 4 primeiros meses do ano. Então vamos olhar os 12 meses. Sabe quanto é que está o déficit primário acumulado dos 12 meses a maio? 150 bi. Mas tem uma despesa extraordinária. O senador Armando falou sobre isso com muita propriedade, que foram 57 bi pagos das ditas pedaladas depois da decisão do TCU em dezembro. Então, a gente pode dizer hoje o seguinte, o déficit primário estava rodando em algo em torno de 90 a 100 bi. O que está havendo, quando eu estou cobrando a contradição do discurso, é que estão ampliando os gastos. Então, sinceramente, é porque existe uma blindagem, mas a gente vai ter a oportunidade de discutir isso a partir de hoje, vai começar o debate. Então, e aí, onde é que tem a proposta do ajuste, que é os senhores, a tese do ajuste todo? A tese do ajuste é a PEC que limita os gastos com a inflação. O economista Felipe Salto, que é muitíssimo competente, trabalha com o senador José Serra, eu vi uma matéria do Jornal do Valor Econômico de ontem, ele dizendo o seguinte, essa PEC do limite de gastos, se for aprovada esse ano, para 2017 não tem efeito nenhum, muito pelo contrário, porque aí bota um bocado de variáveis, inflação, possibilidade de crescimento, isso pode significar um aumento real de gasto de 1,4% PIB. Eu falava isso. Então, veja bem, 2018 vai ter eleição. Essa PEC do limite dos gastos, com certeza, vai ser um tema de discussão eleitoral fortíssimo. Pode o povo brasileiro dizer o seguinte, não, nós não concordamos com isso.
Queremos gastar.
Quer eleger um presidente que diga o seguinte: nós não queremos tirar da educação, porque essa PEC tem um problema. Nós limitamos gasto com a educação, saúde e previdência, mas os juros ficam completamente soltos. E aí o que acontece?
Cadê o Congresso decidir, senador Lindbergh?
Não,
o
Congresso,
orçamento.
Não é o Congresso.
É o orçamento público.
A gente só vai decidir na despesa primária, pagamento de juros, que é a grande rubrica, que custa 500 bilhões, a gente não decide.
Sim,
isso vai abrir espaço para primeiro você pagar juros e depois se ajustar o resto. Mas o que é que eu estou querendo dizer?
E que eu vou dar o cano nos juros?
Então, eu estou só cobrando coerência. Não, dizer o seguinte: sobre 2016, é forçação dizer que está tendo ajuste esse ano. 2017, com essa meta, não vai ter. Então, na minha avaliação, os senhores para o mercado estão vendendo terreno na Lua. Entendeu? Então, é isso. Estão propondo uma coisa lá à frente. Enquanto isso, Romero Jucá, a equipe do planejamento, vai entrando, uma ampliação de gastos e gastos. Eu, Vossa Excelência conhece minha posição, não sou recém-convertido. Eu estou só criticando e cobrando coerência. Os números para 2017, eu sinceramente esperava dos articulistas de economia que cobram tanto rigor fiscal uma postura mais dura. Mas foi anunciado ontem. Eu quero ver essa repercussão nos próximos dias. Passo para Vossa Excelência aí com todo prazer.
Acabei de pedir, Vossa Excelência, porque tenho realmente que ir lá para o meu gabinete. Em relação à negociação da dívida dos estados, era uma necessidade inelutável.
Eu concordo.
As receitas dos estados caíram muito em razão da crise e em razão também das políticas de desonerações praticadas pelo governo da presidente Dilma, que não tiveram o resultado esperado. Mas que, em termos
E que os senhores, se defenderem a reoneração, vão ter nosso apoio aqui.
E nós tivemos, enfim, um rombo fiscal enorme. É claro que essas despesas de funcionalismo, elas chegaram numa hora ruim, não é? Houve uma negociação no governo da presidente Dilma, em parte impulsionado pela antiga oposição, porque nós votamos, o senhor verberou isso com razão, nós votamos um aumento absolutamente incompatível com a realidade no orçamento, na despesa com o funcionalismo federal, do judiciário, para que houvesse uma negociação. A negociação ocorreu, né? E ocorreu em termos bons, porque o índice de reajuste fixado nessa negociação, ainda no tempo da presidente Dilma, coloca o crescimento da folha de salário desses segmentos que foram beneficiados dentro da meta de inflação, aliás, abaixo da meta de inflação,
menor que a inflação real.
Exatamente, prevista na LDO que chegou no Congresso ontem. A LDO prevê uma inflação, tomara que cheguemos lá, de 4,8, e esses reajustes que vão se desenrolar ao longo dos anos, prevê uma inflação, coloca esses reajustes em 4,5%, portanto, abaixo.
Concordamos
com
isso.
Foi uma negociação que creio que foi positiva, né, e que, enfim, vai na linha da contenção dos gastos. Mas eu, infelizmente, tenho que me retirar, mas quero saudar
a companhia
dos meus queridos
foi
colegas.
Foi ótimo, senador Luz. Vossa Excelência abrilhantou, fizemos um debate
muito
aqui
obrigado.
De alto nível.
Muito
Volto
obrigado.
A dizer, estava até meio...
Morocochô.
Só tava um lado, né, senador Luiz?
A senadora Ana Amélia fez uma intervenção
boa,
forte.
Fez também uma intervenção muito boa, mas agradecemos sua presença.
Muito obrigado.
Eu agradeço, viu, senador Luiz, e Vossa Excelência sabe que eu assumi agora a liderança da minoria da oposição também. A gente vai ter posições divergentes aqui, mas sempre, quando tiver um interesse público, interesse nacional, vamos estar juntos. Vossa Excelência falou de desoneração. Se tiver medidas desse governo para voltar à reoneração de setores que, na verdade, a gente sabe que a desoneração não teve o impacto pretendido, não criou emprego, nós vamos entrar nisso. Então, nesses debates de fundo, a gente vai sempre separar um pouco o debate da disputa política que existe dos interesses nacionais, dos interesses do país. Tá? Estamos abertos aí ao diálogo. Mas, senadora Gleisi, eu já vou encerrando. A gente falou aqui, eu estava no meio da discussão da política de austeridade, e eu, quando vejo a situação da Europa, e quando eu vi a saída do Reino Unido da União Europeia, eu acho que não dá. Eu acho que teve uma leitura muito simplificada desse processo todo. Inclusive por nós, muita gente, muitos articulistas de esquerda. Claro que lamentando o que aconteceu, porque foi ruim para o mundo, para quem tem uma visão da integração europeia, a importância disso para o mundo. Mas teve gente que achava só que era um discurso da direita, um discurso xenófobo. É importante a gente ver os impactos desses planos de austeridade na situação concreta da vida do povo. A grande votação pela saída do Reino Unido foi a votação dos trabalhadores. Teve um grande corte de classe social ali nesse debate. Então, eu estou convencido que se a Europa também não mudar, nós vamos ter o crescimento desses partidos de extrema-direita em toda a Europa. E é importante só ressaltar aqui, ficar registrado, o posicionamento de... Tem divisão de posições na esquerda, mas o posicionamento do ex-ministro das Finanças gregos, Varoufakis, também de Jean-Luc Mélenchon, que é do Parlamento Europeu, que defende o seguinte: ou a Europa muda ou não consegue se sustentar. Porque, de fato, a questão democrática virou uma questão também muito importante. Você veja a situação da Grécia, antes do recuo lá do Syriza, do Alexis Tsipras. O povo decidiu que não queria um plano de austeridade como aquele, que estava cortando benefício. Mas de que vale? Não valia nada. Porque quem decidia tudo era a Troika. Né? Eram os tecnocratas da Troika, da União Europeia, do Banco Central Europeu, que impunham um plano ali. Então, tem uma discussão nos países da Europa muito grande que é isso. O que nós podemos decidir? A questão democrática e a imposição desses planos de austeridade. Eu, infelizmente, se continuarem dessa forma, vai ser muito difícil a Europa, não, a União Europeia, não se desintegrar. Então, acho que a gente tem que abordar isso com mais profundidade, porque alguns querem transformar os planos de austeridade, que alguns defendiam como uma coisa momentânea, ajustes de um ano, de dois anos, em políticas permanentes. A minha crítica central, que está sendo apresentado pelo governo do presidente interino Michel Temer, é quando ele apresenta essa PEC do limite de gasto com inflação. Na verdade, nós estamos colocando um plano de austeridade de longo prazo na economia brasileira, que vai colocar a economia brasileira sempre nesse próximo período, em períodos de alternância de pequeno crescimento com entrada em recessão novamente. Eu encerro só a minha intervenção. O senador Aloysio Nunes não pôde ficar a todos. Eu concordo com várias coisas que ele falou. Eu só não concordo que ele disse que a política de valorização do salário mínimo começou no Fernando Henrique Cardoso. Muito pelo contrário, isso aí não dá para aceitar. A política de valorização do salário mínimo começou com o presidente Lula, depois de muito tempo a gente escutar aqui no Brasil que aumentar salário mínimo era inflacionário, era esse o discurso. E vale dizer, senadora Gleisi, não foi só salário mínimo. Eu vi muito, foi muito engraçado essa semana aqui no Congresso, porque estava o governo da presidenta Dilma. E a gente via, porque no governo Fernando Henrique Cardoso, eles ficaram 8 anos sem dar reajuste dos salários dos servidores públicos. 8 anos. Eu me lembro das greves das universidades. Foi o presidente Lula que chamou e começou a fazer os acordos de 3 em 3 anos. E foi interessante que alguns servidores públicos caíram na conversa desse pessoal. Eu me lembro, no ano passado aqui, quiseram dar um reajuste de 70% para o servidor do judiciário. É claro que não comportava, não dava para dar. E foi interessante ver que eu vi, quando chegamos para votar lá na sessão do Congresso Nacional, o senador Caiado aplaudido de pé pelo servidor do judiciário. Senadores do PSDB, e eu conversei com alguns, vocês estão acreditando neles? Nunca defenderam trabalhadores, nunca defenderam servidores públicos, aí nada como um dia após o outro. Essa semana, na comissão que foi discutir esse reajuste de servidores públicos, que o senador Aloysio fez referência e ele votou também a favor, eu vi o senador Caiado votando contra. Zero, não vamos. Digo, olha, essa é uma lição para os servidores também, porque utilizaram aquilo para inviabilizar o governo da Dilma, porque era Dilma, mas nunca tiveram esse compromisso. É interessante como a contradição vem com uma velocidade gigantesca, a incoerência aparece com uma velocidade gigantesca. Então, em relação ao salário mínimo, não dá para aceitar essa tese que começou do Fernando Henrique Cardoso. Começou foi no governo do presidente Lula, quando ele decidiu colocar o salário mínimo, uma regra que é inflação mais crescimento do ano anterior. Essa regra está sendo atacada agora, porque eles querem limitar todos os gastos primários à inflação. Então, isso, eu fiz os cálculos. Se existisse há 10 anos atrás, em vez de R$ 880,00 o salário mínimo, seria R$ 500,00, porque nos últimos 10 anos o salário mínimo cresceu 70% acima da inflação. O fato é o seguinte: podem fazer todas as críticas que quiser ao Lula, à Dilma, mas uma coisa que não podem deixar de reconhecer é que a vida do povo trabalhador, dos mais pobres nesse país, melhorou. Melhorou e melhorou muito. Foram 40 milhões de brasileiros que ascenderam socialmente. 30 e tantos brasileiros saíram da pobreza extrema. E o que a gente está vendo aqui, a preocupação aqui, e a gente traz com números, com projetos, é que parece que eles querem, nesse governo interino do Michel Temer, em 2 anos e meio, que eles querem votar o impeachment, a gente espera vencer no final de agosto, eles querem destruir muitas dessas conquistas, que foram luta de muito e muito tempo. Em especial, eu digo o seguinte, a destruição do SUS, a saúde pública brasileira é ruim. Ainda é muito, deixa muito a desejar. Mas o que eles estão fazendo vai inviabilizar o SUS. Vai inviabilizar o SUS. E queria só para concluir, responder um questionamento do senador Luiz sobre o Eduardo Cunha. Olha, pessoal, se tem uma pessoa que se comportou como o maior inimigo da presidenta Dilma desde o primeiro dia que ele virou presidente da Câmara dos Deputados, foi Eduardo Cunha, que inviabilizou, inclusive, essa crise econômica que a gente vive. Ele é um dos responsáveis. E estava sempre em aliança com o PSDB e com o DEM. Fizeram uma aliança que achava que valia tudo para tirar a Dilma.
As pautas bombas,
tudo. Pararam o país. A Dilma foi eleita num dia, no outro dia já pediram recontagem dos votos. Era o tempo inteiro. Então, essa crise que a gente está metida, não adianta jogar para um lado só. Todos tiveram participação. O senador Aécio, que não reconheceu o resultado da eleição. Desde o começo era um impasse. Nós estamos parados há 2 anos com briga política nesse país. E o país não anda. Como é que a presidente não conseguia aprovar nada? Então, tentar jogar o Eduardo Cunha como aliado do PT, isso é uma forçação. Né? A Dilma não teria sofrido impeachment se não fosse Eduardo Cunha. Ele não só abriu, como ele articulou, como ele conduziu aquela votação vergonhosa na Câmara dos Deputados. Então não venham com isso. E falar a indicação de Eduardo Cunha. Gente, Eduardo Cunha indicou os principais cargos desse governo do Temer. Os principais. Esse ministro da Justiça, Alexandre Moraes, tinha sido advogado particular do Eduardo Cunha. Indicou lá. Secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, também indicação do Eduardo Cunha. Ele está tentando de todas as formas se safar. E encerro meu discurso falando, novamente, a renúncia de ontem foi fruto de um acordão com Michel Temer para tentar fugir da cassação, porque está cheio de deputado com medo lá na Câmara dos Deputados. Porque se Eduardo Cunha for preso, roda ali mais de 100 deputados. Se Eduardo Cunha for preso, no outro dia o Temer tem que renunciar, porque todo mundo sabe que eles são um encarne. O Eduardo Cunha manda no Temer. E o recado, o Brasil tem que saber disso. Há uma chantagem com o presidente interino da República, que está morrendo de medo do seu Eduardo Cunha ser preso. Por isso, essa votação da cassação do Eduardo Cunha é fundamental. Eu quero ver Eduardo Cunha lá no Moro, ver o que é que ele vai responder depois. E aqui é preciso que se diga, eu já falei isso, mas estou repetindo para encerrar meu discurso. É por isso que o Michel Temer fez a reunião na calada da noite com o Eduardo Cunha no domingo. Uma reunião secreta, que não era para o Brasil saber, não era para a imprensa saber. Fez a reunião, só que vazou. Uma jornalista deu a notícia. O Eduardo Cunha negou. Michel Temer teve que aceitar que houve aquele encontro. E depois toda essa articulação começa a acontecer. Michel Temer encontra Aécio. O PSDB está participando disso. Aí depois, Eduardo Cunha renuncia. Aí vai agora a eleição do novo presidente da Câmara. Olha, eu falo aqui com uma certeza. Michel Temer vai sujar as mãos para tentar salvar o mandato do Eduardo Cunha. Vai sujar as mãos. E vai ser bom que o Brasil vai perceber como eles são umbilicalmente ligados, porque ele não tem saída. Porque se ele não tentar salvar o mandato do Eduardo Cunha, ele sai da presidência da República. Ele não aguenta a primeira linha da delação do Eduardo Cunha, que seria, talvez, a maior delação da história do país. Uma delação que mudaria completamente a cara da política brasileira. Senadora Gleisi, muito obrigado. Desculpa pelo tempo, mas eu acho que foi um debate que houve aqui com a senadora Ana Amélia, com o senador Aloysio Nunes Ferreira. E nós vamos agora, eu digo, ligar para todos os jornais, conversar com o articulista dessa área econômica, né? Porque nós queremos que esses números que foram apresentados na LDO de hoje tenham um tratamento sério por parte da imprensa brasileira. Não é possível que aqueles que defendiam esse rigor fiscal todo, de uma hora para outra se calem com o que está acontecendo, com esse jogo de faz de contas em relação à meta fiscal apresentada na LDO 2017. Muito obrigado, senhora presidente.